Inclusão em Rede.
Olá, pessoal. Um alô a todos aqueles que nos assistem, aos nossos alunos, aos nossos colegas professores, a todos os polos de apoio presencial Uninter e a todos os amigos, né, que estão assistindo aqui a nossa programação de hoje do Inclusão em Rede, numa sexta-feira de sol, exatamente às 16 horas e 32 minutos, horário de Brasília. Estamos aqui recebendo a querida, conhecidíssima, competente e famosa Miriam Fagundes, professora Miriam Fagundes, que é especialista na área da deficiência visual e surdo-cegueira, psicopedagoga clínica e institucional, técnica pedagógica na área da deficiência visual e surdo-cegueira, no Centro de Apoio Presencial para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual. É, a gente chama de CAP, né? Centro de Apoio Pedagógico, né? Que a gente conhece, sim, o CAP. É um dos órgãos, né? Dos departamentos, do Departamento de Educação Especial, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Como vai, Miriam? Prazer em recebê-la. Muito obrigada pela tua disponibilidade em estar aqui com a gente.
Boa tarde, Leomar. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, né, reencontrar vocês, mesmo que seja virtualmente, né?
Exatamente. Já é alguma coisa, né? Pelo menos nos vemos e conversamos, verdade, né? Conversamos. A Miriam, gente, a professora especialista, psicopedagoga, Miriam Fagundes, é uma das pioneiras na educação especial do Paraná, né? Ela vem já desde que este trabalho começou a se efetizar e a se concretizar, a Miriam estava ali presente com todo o seu conhecimento e com toda essa sua simpatia e boa vontade e essa maneira tão querida de ver as pessoas, né? Os outros, as pessoas com deficiência. Então, Miriam, o que eu queria começar perguntando a você é a NUCAP, que fica, por coincidência, em frente ao nosso campus Divina. Fica lá ainda, né, Miriam? Fica, é no prédio, sim, da... Aquele prédio
da Secretaria de Saúde.
Secretaria de Saúde é o centro de atendimento, né?
Sim,
ali,
isso,
do prédio. Então, ali naquele prédio, em frente ao Divina, nosso polo Divina Providência, em Curitiba, fica o CAP. E eu queria que você me dissesse que público é atendido no CAP, né? Neste serviço de área visual, de deficiência visual.
Então, o CAP tem 4 núcleos, né? Um núcleo de apoio didático pedagógico, que é o núcleo onde são ofertados os cursos de braille, de soroban, de orientação mobilidade, de práticas educativas de vida independente. Aí tem o núcleo de produção braille, onde são feitos os livros em braille, e complementos táteis, né, que são aqueles materiais, aquelas gravuras, aquelas figuras que aparecem em livros, né, e são adaptadas para que o estudante cego tenha acesso ao currículo a partir desse material. Aí nós temos também o núcleo de convivência, que é o núcleo onde eles se reúnem, né, para conversar, para ver de que forma, né, pode ser feito pode ser feito assim, as reuniões entre eles, a troca de experiências, né? E o núcleo de apoio, onde a gente também trabalha com aquela pessoa cega que ainda não sabe utilizar os leitores de tela, para que ele possa ter acesso na universidade, né, nas escolas. Então, é esse o funcionamento do CAP, né? O nome é bem grande, mas a gente escreve CAP só, porque fica mais fácil daí para a pessoa lembrar, né?
É verdade, é como o Ciane, né? É, na época da criação do Ciane, eu coloquei uma sigla, porque o nome é comprido, né? Serviço de Inclusão e Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais. Então, assim como o DE, né? As siglas funcionam muito bem, né, para a gente.
Verdade.
Então, e é um trabalho fantástico que vocês fazem ali. E nós somos parceiros, né? A Luciane Ninter é parceiro do CAP. Nós já fizemos mais de um curso ministrados pelos professores do CAP, mas com salas da Uninter e certificados pela Uninter. Então, sim, o professor Jamir, né, e o Carlos Frederico, o Carlos Frederico parece que agora não está mais no CAP, né?
Não está mais no CAP.
Ele está lá no DE?
Não, ele está trabalhando numa universidade. E aí, como professor de apoio a um menino que tem surdo-cegueira.
Ah, que beleza. Então tá. Mas ele esteve conosco recentemente, inclusive numa reunião do nosso comitê de acessibilidade, ele esteve conosco ainda na época do presencial, né, dos encontros presenciais. Sim. E ele esteve lá conversando com os membros do comitê de acessibilidade da Uninter, que eu coordeno, além do Ciane, e foi muito interessante a presença dele. Então, sim, vocês lá fazem um trabalho e nós somos parceiros, porque quando precisamos de alguma ajuda, de alguma orientação mais profunda, uma orientação mais específica para uma pessoa com deficiência visual, a gente procura os nossos amigos do CAP, né? Então, já estivemos recentemente em uma reunião com o professor Jamir, o Carlos Frederico ainda estava no CAP, e vamos continuar, sim, viu, Miriam, porque o CAP é precioso para nós, um trabalho que nos dá muito apoio, muito suporte. E dentre as coisas que eu... com certeza. E como é que vocês fazem essa identificação? E antes disso, qual é o público atendido? São as pessoas cegas ou vocês atendem baixa visão? Também, qual é o público atendido lá?
Nós atendemos os estudantes cegos, né? Os adultos também cegos, né? No núcleo de convivência, uhum, que a gente teve assim duas reuniões somente, né? Porque o prédio ele fica aberto, não fica aberto à noite, e geralmente as pessoas para esse núcleo de convivência é depois do horário comercial que eles podem, né? Então, e a gente não consegue porque ainda nós não temos esse espaço, né? Então, a gente está buscando uma parceria com o Instituto Paranaense de Cegos para que a gente possa atender. E, geralmente, vem dos 8 núcleos regionais as solicitações que o CAP atende, né? O CAP de Curitiba, nós temos 5 CAPs no Paraná. Então, e são assim, localizados estrategicamente para atender os 999 municípios paranaenses, né? Então, nós temos em Cascavel, em Curitiba, Francisco Beltrão, Londrina e Maringá. Então, esses 5 CAPs atendem os 399 municípios.
Certo. Que bom, né? Agora, você falou aí que estão procurando uma parceria para os encontros. Eu ofereço a nossa parceria com o Ciane e o Ninter, quando voltar o trabalho presencial.
Ai, né? Que bom!
Porque ali, inclusive, fica muito perto do CAP, né? E eu acho que isso já é uma facilidade, né? Para aqueles que sabem chegar tranquilamente no CAP, chegam tranquilamente no Polo Tiradentes, que é o polo que nós estamos, o Ciane. Nós fizemos isso uma época com os surdos, sabe? Numa parceria com os surdos, sim, era diretamente com o CAS, né? Que era o atendimento aos surdos. E fazíamos ali uma vez por mês, eles se reuniam. Nós não, simplesmente nós cedíamos o espaço, né? Mas quem organizava tudo era o pessoal do DEE, que trabalhava com os surdos, e era muito bom, viu? Nossa, enchia de gente o nosso auditório ali do Tiradentes. O pessoal gostava muito. Então, ofereço para você, né, para o CAP, essa parceria desses encontros presenciais, quando nós, se Deus quiser, voltarmos a ter. Que Deus ajude que seja logo.
Ai,
Né?
Deus ajude que seja logo. E assim, eu quero te agradecer muito, porque essa parceria é muito importante para nós, né? E assim, em nome do CAP também, oferecer as formações para os estudantes da Uninter que se interessem, né, em fazer um curso de braille, de soroban, de orientação mobilidade, para ter esse conhecimento de como atuar também com a pessoa cega e com a pessoa de baixa visão.
Ótimo, maravilha. E como é que vocês fazem essa identificação, essa triagem, digamos, para o atendimento no CAP?
É, na realidade, vem para nós dos núcleos regionais de educação. Então, o CAP atende
Sei.
sete núcleos regionais e em cada núcleo tem uma equipe de educação especial. E aí, essa equipe que encaminha para o CAP, através do contato com a escola, se eles precisam do livro em braille, se eles precisam de curso, né? E os adultos são as outras instituições de cegos que também encaminham, que nós temos cinco em Curitiba, né? É o Instituto
Sim.
Paranaense de Cegos, a Escola da Boa Vista, daí tem a FAM, aí tem a PADEV, essas instituições encaminham para nós também, sabe?
Que bom. Beleza, o trabalho que eles lá não conseguiriam fazer devido a fatores
Sim.
diferenciados, né, de estrutura, de profissionais, encaminham para o CAP. Maravilha. Lá
Isso.
no CAP tem quantas pessoas trabalhando, Miriam?
Hoje tem cinco pessoas trabalhando.
Quantas? Cinco?
Cinco. É
Cinco, deu
seis
uma.
com o. É, tem o coordenador geral, né? Então, seis pessoas. Cinco no CAP mais o coordenador.
Certo. Pois eu gostaria de saber, você já falou sobre os serviços que vocês oferecem, né? O atendimento que vocês oferecem, como são identificadas as pessoas, você já nos explicou que são os núcleos, né, de educação, as equipes de educação especial nos núcleos de educação de Curitiba, que pertencem à Secretaria de Estado da Educação. E quantas pessoas trabalham lá? Nós já demos o endereço. E agora eu queria que você falasse um pouquinho, exatamente assim, essa questão de formação. Isso é muito discutido, né? Que
Sim.
formação é necessária para uma pessoa trabalhar na área da deficiência visual, assim, ali na área de frente, né? Junto
Sim.
aos cegos, junto aos baixa visão. Como é essa formação?
Então, a formação é uma formação muito específica, né? É, eu trabalhei há muitos anos, né? Agora é Grupo Ninter, com as formações no Brasil todo. E assim, a gente tinha um sábado e um domingo para trabalhar a área visual. É, de um tempo para cá, essas formações foram reduzidas em algumas instituições para um dia. E um dia é assim pouco para você falar todas as especificidades que existem na área visual, né? Então, a gente recebe nas salas de recurso pessoas para trabalhar que não tem domínio do braille, não tem domínio do soroban, não tem domínio de orientação mobilidade, que é quando a gente ensina ao cego a se locomover na cidade com independência, com o uso de bengala, e a gente faz essa formação no CAP. Então, em cursos de 40 horas, curso de 20 horas, para as pessoas que estão interessadas. Então, a partir do momento que elas estão lá na escola e vão trabalhar com a pessoa com deficiência visual, ela necessita ter essa formação. E essa formação, porque eu não posso receber um estudante e ele faz uma redação em braille, seja na máquina PERCS ou seja na Reglete, e aí ele entrega para o professor. Se o professor não tem esse conhecimento, como que ele vai fazer a transcrição? Não é
É,
verdade? E fica muito
exatamente.
difícil, né? Então, muitas vezes a gente tem essa dificuldade nas nossas escolas, né? Mas para isso, nós temos as salas de recursos multifuncionais, onde tem um professor especializado que orienta o professor, os professores das disciplinas, para que ele possa, pelo menos, até saber de que forma lidar com esse estudante que está lá. Porque muitas vezes o professor chega em sala, cumprimenta os alunos, vai para o quadro e escreve, e aí começa a explicar essa matéria. Olha, vocês estão vendo aqui isso somado com isso, o que que significa para o cego? Nada. Aqueles que são mais assim, desinibidos, eles falam, ô, professor, valeu, estou vendo tudo. Mas tem uns que ficam quietinhos, né? E aí ele chega lá na sala de recurso e reclama para a professora. E a professora da sala de recurso, ela não tem esse conhecimento de todas as disciplinas. Ela faz o apoio pedagógico especializado, né? Então, são lacunas ainda que a gente tem, por isso que a gente oferece as formações.
Que beleza! E de quantas horas são essas formações?
Olha, são formações de 20 horas, de 40 horas, né? Que no final, assim, do curso, eles têm um pouco de cada especificidade para trabalhar com a criança cega. Então, ele tem braille, tem sorobã, tem orientação mobilidade e tem agora, né, que é a estimulação visual e agora que mudou de nome, que era atividade de vida autônoma, a PEV, que é Práticas Educativas de Vida Independente. Ensinar
Certo.
assim a pessoa cega a mexer no fogão, a fazer uma comida, né? A reconhecer se essa roupa está no avesso ou se está certa, organizar essa roupa, arrumar a sua cama, né? Então, são essas coisas que a gente trabalha no PEV.
Sim, é lindo esse trabalho, né? Eu fiz um curso de orientação e mobilidade lá no Instituto Paranaense de Cegos. Eu e o assistente de inclusão do Ciane, o Carlos Eduardo. Era um curso, acho que de 15 dias, uma coisa assim, todas as noites. Foi uma parceria que o Instituto fez com a Universidade Federal do Paraná, mediante o professor Paulo Ross.
Sim.
Então, fizemos o curso, mas que coisa louca, né? Quando você venda os olhos e vai atravessar uma rua, eu dizia, meu Deus, os cegos são muito corajosos, porque eu acho que eu não saía mais de casa. É muito amedrontador você ir só
É
pelo som, né? E claro que eu era
verdade.
uma aprendiz, né? Mas realmente é uma coisa incrível, né? E você vê cegos que andam assim com uma segurança, né? Incrível.
Sim.
Enquanto, infelizmente, existem outros que resistem, né? A essa aprendizagem. E não querem aprender, ficam pedindo na rua para as pessoas levarem aqui, levarem ali. É isso, eu acho que complica muito, né? Eu conheço uma cega que ela é totalmente autônoma dentro da casa dela. Ela vive sozinha, ela cozinha, por sinal, ela adora criar receitas. Ela cozinha, ela faz geleias, faz tudo, arruma a casa, tal. Ela própria se arruma muito bem, está sempre bem arrumada e tudo. Mas desceu do ônibus, ela já não tem mais nenhuma autonomia. Inclusive, anda de saltinho. Então eu brinco com ela, eu não sei como é que você consegue, né? Porque sem bengala e ainda de tamanco com saltinho, mas ela diz que a vaidade é maior. E aí, enfim, a gente tenta, né? Porque a gente sabe como a bengala faz a diferença, né? Na
Com
vida de uma
certeza.
pessoa cega. Assim como aquela maravilha dos cães guia, né?
Verdade, verdade. E assim,
Não.
muitos deles resistem mesmo, né, à orientação mobilidade em função da insegurança, né? Eu sou professora de OM, que a gente fala para ficar mais curtinho, há muitos anos, né? Então a gente percebe essa resistência de alguns e o pavor, o pavor. E assim, lógico que quando você trabalha com eles, você sabe assim que a tua responsabilidade é grande sobre esse estudante ou esse adulto que você está ensinando.
Sim.
Nossa, eu me lembro assim das primeiras vezes que eu fui fazer a orientação mobilidade e que o meu estudante, que na época ele era estudante já da universidade, mas ele não tinha uma locomoção independente, ele queria fazer o trajeto até o Instituto Paranaense de Cegos. E nós fomos várias vezes. E aí, no outro dia, era para ele vir sozinho até o Instituto. Eu não dormia aquela noite. Eu não
É.
dormia, 6 e pouco da manhã, eu estava em frente ao Instituto, mas sem ele saber.
Ah,
E
ótimo.
que muitas vezes a gente tem que. Nós chamamos a área de anjos,
Os
que nós somos os anjos
anjos.
dele,
Que
né?
lindo, é.
Muitas vezes, se você está fazendo um trajeto de ônibus, você faz várias vezes com ele, depois você entra no ônibus, aquele dia você não pode usar o teu desodorante normal, nem teu perfume, para ele não perceber que você está ali. Porque você é o anjo da guarda dele naquele momento, para ver se ele não está fazendo nada errado, né? E quando esse menino estava para atravessar, ai, doía o estômago meu, doía tudo.
Que
Aí
vontade de pegar no braço.
ele atravessou e ficou no meio ali, né, naquela parte da Visconde que separa as duas pistas. E eu assim, meu Deus, daí não estava vindo carro, mas veio um carro que era mais silencioso. E eu assim, a minha vontade era de correr lá e pedir para ele que não era para atravessar. Mas eu percebi e eu não podia fazer isso. Aí eu percebi que ele virou a cabeça de um lado, virou a cabeça do outro. Eu falei, graças a Deus, ele sabe que ele está em segurança para atravessar. Mas assim, é muito difícil para nós professores de OM, muito difícil mesmo, sabe?
Eu
Porque é a vida da
imagino.
pessoa, né? É a
Sim,
vida da pessoa,
claro.
né?
Exatamente. E as coisas são tão imprevisíveis, né? Carros que vêm em alta velocidade, que fazem manobras que colocam as outras pessoas em risco. Então, e eles
Verdade.
seguiam pelo som. Né? Pelo som. Então, imagina você atravessar uma rua sem ver, né? Só indo pelo
Verdade.
som dos carros, né? Tem carro
Verdade.
próximo, o som está mais próximo e tal. É uma habilidade que eles desenvolvem, né, Miriam? Muito grande, né,
Sim,
essa
sim.
percepção auditiva. E
Eles têm que
também
utilizar, né?
tem que utilizar,
Eles
pois é.
precisam utilizar, né?
Sim, com certeza. E a questão também dos dias de chuva, né? Que nós temos na
Sim.
faculdade alguns alunos cegos que dizem hoje eu não pude, no tempo do presencial, né? Dos cursos presenciais que eram nos polos, nos campi, então eles diziam hoje eu não pude vir, ou ontem eu não pude vir porque choveu. Aí alguns professores ficavam assim, mas olha, choveu, choveu, mas todo mundo veio. Então a gente tinha que explicar aos professores, né? Porque, claro, os professores estão convivendo há muito pouco tempo, né, com pessoas com
Com certeza.
deficiência, principalmente no ensino superior. Então eles ficavam assim, então eu tinha que explicar, professor, é que ele seguia pelo som. E quando chove é difícil, porque o barulho da chuva muitas vezes confunde, né? O barulho dos carros e é perigosíssimo para eles. Então aí eles entendiam. E é aquilo que você disse, né? É ensinar, é orientar o professor a não dizer a fórmula está na tela, né? Nós tínhamos
Sim,
um
sim.
um professor que gostava de dizer isso, a fórmula está na tela. Até que ele, a gente falou com ele e ele achou até engraçado, né? Ele está dizendo isso para uma pessoa que não está vendo. E ele já corrigiu imediatamente tudo. Ai, desculpe, eu nunca pensei nisso. E é assim. E esses professores que chegam em sala de aula e escrevem no quadro, né? Nós tínhamos um assim também, um grande professor, mas ele tinha esta metodologia, ele dava matemática, então ele escrevia, depois ele explicava. Mas a aluna cega ficava ali sem compreender nada, né? Então eu expliquei isso para ele. Mas olha, assim, foi, bastou conversar uma vez, na outra aula ele já escrevia e falava cada número, cada sinal que ele fazia. Então, ele passou a promover a total acessibilidade de comunicação àquela aluna cega, né? Então, quando a gente faz a citação, a gente sempre explica, aprendam a trabalhar numa sala de aula em que tem pessoas que só veem e pessoas que só ouvem, né? Então, você tem que ter um jogo de nas tuas metodologias, de forma a atender a ambos, né? Não é, é uma tarefa que não é difícil, mas é uma questão de prática, né? De aprender prática. A fazer isso, de prática. E nós temos muitos alunos cegos na Uninter, da EAD, no Brasil inteiro. Você sabe que alguém da Secretaria de Educação me disse assim, vocês têm o maior número de cegos do Brasil e vai ser difícil uma instituição alcançar vocês. E eu fiquei assim, é mesmo. Eu não sei se existe uma estatística ou se eles sabem pela convivência com os cegos, né? Mas nós temos realmente muitos cegos. Tivemos os angolanos, né, que são emblemáticos na história do DE, né, os cegos angolanos. Eram 11, né? Então eles andavam isso, naqueles grupos de 11 na rua e geralmente andavam cantando, chamava a atenção de todos, né? Eles andavam em 11 cantando, em fila indiana. Saudade deles todos. O Wilson Madeira está em Angola. O Wilson está bem, está em Angola, conversei com ele esses dias pelo Whats, e o resto permanece no Brasil, né? Mas graças a Deus. Então são as nossas histórias assim, de trabalho com pessoas cegas que marcaram muito a história de cada um de nós dentro do CIANE e também dos nossos alunos também, né? O CIANE fez um diferencial na vida deles. Tivemos um aluno cego com vida restrita ao leito, por espondilite anquilosante, e ele cursou maravilhosa. Nós instalamos uma antena da Uninter na casa dele. Na época era via satélite. Então, nossa, o professor Pickner autorizou. Instalamos uma antena da Uninter na casa dele. Ele assistia todas as aulas de todos os cursos, porque o que ele mais gostava era de estudar. Então, ele assistia as do curso dele e as dos outros cursos. E não queria tempo estendido, queria o tempo igual para fazer prova, era um desafio que ele se impunha. E passou com 8, 9, nós íamos aplicar prova na casa dele, né? E outorga de grau dele, Miriam, foi a coisa mais linda. Tem no YouTube o videozinho. Robinson Vanderlei. Robinson Vanderlei da Silva. A outorga de grau nós fizemos na casa dele, sabe? Foi lindo, foi o diretor acadêmico da Uninter, na época já era reitor, eu acho, era reitor sim, já na época, professor Pickler, todos de toga, e ele também de beca, sabe, na cama.
Ai, que lindo,
então foi, que lindo. Nossa, teve representante do governador, das secretarias, foi muito lindo. E ele fez pós depois também. Também fez pós. Continua estudando e interessado no mercado de trabalho, né? E então é isso que a gente está vivendo. Eu não sei se você gostaria ou você acha que não é pertinente o que dizer a tua o teu sentimento, o teu pensamento a respeito da visão monocular? Ou você acha que já é uma matéria vencida que não vale a pena a gente falar sobre isso?
É, na realidade, tá posta, a legislação está posta, né? Não tem como a gente voltar atrás. Assim, todas as pessoas cegas, na época que saiu, que estavam em projeto ainda, a gente conversou bastante, né? Eu tenho vários grupos assim de cegos no Paraná, que eu trabalho, e que sempre falava, mas veja, o que que a gente pode fazer? Só que a lei já tinha saído. Então, é uma lei, na minha opinião, na opinião de muitos cegos, é assim, uma lei injusta. Por quê? Porque se você tem a visão monocular, você consegue, com um giro de cabeça, perceber tudo. Não é verdade? O que a
Claro,
gente vê
sim.
com a visão binocular, quando ele gira a cabeça, ele também vê. Então, ele tem uma
Sim.
perda, ele tem uma perda de visão, mas ele, conforme o jeito que ele vira, que ele mexe a cabeça, ele consegue visualizar. Então, ele tira, lógico, o emprego do outro que é cego e do outro que é deficiente visual, né? Vamos dizer, deficiente visual. Então, ele está tirando o trabalho dele, as alternativas de trabalho, porque se chegar um monocular e um cego, lógico que vai ser mais fácil para as empresas contratar o monocular. Por quê? O cego vai ter, as pessoas primeiro, lógico que ele vai ter a locomoção dele independente, mas antes disso, ele necessita que alguém faça um reconhecimento do local para ele. Então, vai precisar de uma pessoa mostrar onde é o sanitário, vai precisar de uma pessoa ali mostrar onde é a sala que ele vai trabalhar. Então, dá, assim, entre aspas, mais trabalho para quem for contratar. Eu achei isso
Exato.
muito injusto, sabe?
Precisa também de adaptações, que o monocular não precisa, né? Adaptações de material, de computador, do
Isso.
software, e o monocular não precisa. Tanto que eles dirigem, né, Miriam? Eles têm carteira de motorista,
Sim, tem
né?
carteira. Tem carteira de motorista.
Eu tenho o que se chama hoje de, parece que é monoauditivo que estão chamando, né? Eu sou uma pessoa monoauditiva, eu só escuto com um ouvido, que é o ouvido
Sim.
esquerdo. O ouvido direito, eu tive uma crise de aquela, uma doença que afeta o equilíbrio. E eu, uma crise muito forte, eu fiquei 5 dias hospitalizada, e aí, quando eu saí do hospital, fui fazer o exame, né, de audiograma, e não, realmente, perda neurosensorial total. Então, eu só escuto de um ouvido. Claro que isso, às vezes, me causa algum desconforto, principalmente quando a gente está numa reunião com muita gente falando ao mesmo tempo, numa festa, ou mesmo assistindo uma aula. Às vezes, há uma dificuldade, não vou dizer que não, mas não a ponto de eu me considerar com uma deficiência no sentido estricto da deficiência, né?
Sim,
Porque eu consigo escutar. Então, eu acredito que não seja por aí, né? Eu sei que cada um tem as suas histórias, mas é realmente a questão da empregabilidade pela qual a gente luta tanto, né? Pelas nossas pessoas com deficiência no Brasil, que são tantas, né? As empresas ainda não perceberam, eu acho, esta matéria-prima tão rica que tem no mundo da deficiência, de todas as deficiências no trabalho, né? Então, a gente fica refletindo sobre isso, né? Que as empresas compreendam, né? Deus ajude, que além da lei de cotas, há uma missão, né? Em dar oportunidade às pessoas com deficiência de um espaço ao sol, né? Porque elas não querem ser peso para um país, elas querem participar da economia daquele país, né?
Sim, sim.
Então, é isso.
E a gente sabe que existem pessoas cegas que desenvolvem um trabalho assim, sensacional, né? É um trabalho que são produtivos, né? Nós temos lá o Paulo Ross na universidade, nós temos aqui no Paraná várias pessoas, vários professores, né? Porque nós temos cinco CAPs, né, no Paraná, e todos eles têm profissionais cegos, né? Todos eles, porque no início, assim, as pessoas diziam: ai, mas mais um cego? E eu lutei muito por isso, eu lutei muito, porque eu falei assim, se é um serviço para a pessoa cega, por que a pessoa cega não pode trabalhar? Ela pode formar outras pessoas, né?
Lógico,
então, todos os nossos centros de apoio têm pessoas cegas trabalhando.
Parabéns, é isso mesmo, né, que tem que ter. Nós temos que dar o exemplo, né, começando a nossa inclusão, né, dentro da instituição. No Ciane, nós ainda temos uma equipe muito enxuta, então não conseguimos ainda colocar uma pessoa com cego ou um surdo, mas nós contamos muito com os alunos, sabe? Então, quando nós precisamos da avaliação de uma adaptação, de uma conversão de texto, ou uma análise de um intérprete, do desempenho do intérprete, os nossos alunos são os nossos consultores, né? Então, nós... foi sempre assim, desde que a gente começou, quando nós montamos, definimos, né, o ambiente físico para o intérprete de Libras, segundo o Ministério de Justiça, ele dá, né, a cor e algumas coisas, mas a cor do intérprete, da roupa do intérprete, não estava definida no caderno da Secretaria de Comunicação do Ministério da Justiça. Aí nós perguntamos aos surdos. Nós tínhamos, na época, acho que uns 7 surdos estudando ali no Tiradentes, o que eles preferiam, se a roupa preta ou azul marinho. E eles opinaram pelo azul marinho. Então, a decisão foi deles, né? E é tão bom quando a gente pode fazer isso, né? É o nada sobre nós, nada sem nós, né?
Isso, nada sobre nós sem nós, isso mesmo.
Sem nós, né? Então, e isso foi o meu norte, sabe? Foi o meu norte da criação do Ciane, que era eu sozinha, né? Então, o meu norte foi esse. E era perguntando e conversando com os alunos que a gente ia estabelecendo os procedimentos, né? Então... E você, Miriam, que é uma funcionária pública estadual, e você está na educação especial desde...
Nossa, muitos anos.
Eu lembro pelo... Sabe como é que eu lembro? Pelo governador da época. Aí eu associo com o governador e iniciei a época.
Não, mas que assim, vou falar um pouquinho da minha história, né? Da minha história na área. Eu tenho, né, a minha irmã, na época, a minha irmã trabalhou no Departamento de Educação Especial muitos anos, a Eunice Fagundes de Castro. Eu vim para Curitiba para estudar, né, fiz o curso técnico de enfermagem e eu morava com a minha irmã. E lá, já mocinha, eu já atuava na área visual junto com ela. Sabe? Aí inventei um dia um acampamento para as pessoas cegas, e ela: mas você tá louca? Eu falei: não, vai dar certo. Tem uma especificidade dessa que um dia particularmente eu conto para você, desse acampamento, mas assim, nós tínhamos grupos para trabalhar. Então, era grupos para cozinha, para lavar louça, e assim, era aquelas lonas, não eram barracas como nós temos hoje, Eram lonas, aquelas lonas ali, dividida um grupo de mulheres e outro grupo de homens. E as tarefas que cada um fazia. Um dia a gente tomou café, de repente eu falei para minha irmã: eu estou sentindo falta de fulano de tal. Como assim? Aí nós saímos desesperados, assim, procurando, porque onde nós acampamos era perto de muitas árvores, né? E procurando tal, e todo mundo desesperado, ninguém encontrava. A gente já tinha reunido o grupo ali, estava todo mundo quase chorando, né? Aí veio, estava faltando um do grupo. Aí ele chegou, falou: tá aqui a Fujona. Ela tinha ido até a praia sozinha. Aí ela disse para ele que eu achei uma aguinha boa lá e pus o pé. Mas a água era muito barulhenta. Nós assim ficamos desesperados,
Meu
desesperados.
Deus, loucura, né? Ainda bem que ela só pôs o pezinho.
Só pôs o pezinho e ali na beiradinha, né? Porque se ela fosse, né? Ela estava ouvindo o barulho do mar é um barulho mesmo que encanta a gente, né? Mas
É
foi na aguinha
verdade.
ali pôr o pé. Então,
Olha
com
só.
16 anos de idade, eu já me envolvia com os cegos, né?
Que
Então,
lindo!
são mais de 50 anos aí, viu? Para nós.
Que
Bom, fala a minha idade.
maravilha!
Eu tô com 75, então é uma caminhada nessa área, né?
Nossa,
E como a gente.
Miriam, como é que você tá com 75 assim, com cara de 40?
65, 60.
Você vai contar o segredo para nós, porque sempre que eu encontro com você, passa anos e anos, a Miriam tá igual. Não
Tá igual nada, já
muda
começa a aparecer as marquinhas, né? Já começa a aparecer as
em nada.
marquinhas da idade.
Mas
Então,
olha quanta
muitos anos
experiência.
nessa área.
Quanta
Muitos
experiência
anos nessa
nisso,
área, né? E
né?
as
E
pessoas.
aí,
Pode dizer.
diga. Não, eu ia fazer uma pergunta, mas pode completar.
As pessoas da área, né? Como eu disse, me chamam de rainha da Cegolândia, porque, assim, para mim. Não tem horário, não tem. Quando eu estava trabalhando presencialmente, nasceu uma menininha cega e um menininho. Essa menina pequena no Boqueirão e o menino lá no Campo Comprido. E eu trabalho ali na Avenida Valverde. Então, uma vez na semana eu ia na casa da menina e uma vez na semana, na outra semana, na casa do menino. Orientar aquela mãezinha que estava assim desesperada, né? Porque não sabia o que fazer. Então, eu levava os brinquedos quando eles foram crescendo mais. Eu fiquei com eles até eles fazerem 7 meses. Aí veio a pandemia. Então, a mãe manda vídeo para mim, aquilo que ela está fazendo, eu mostro aqui em casa, numa boneca que eu tenho, como que ela pode fazer na hora de deitar, na hora de virar, mudar o decúbito, enfim. Mas, assim, é uma paixão tão grande, Leomar, que não dá para descrever. Não dá para descrever,
É
sabe?
verdade, eu imagino.
Eu me aposento, né? Já era para eu ter me aposentado ano passado. E aí veio a pandemia, eu não me aposentei, e aí estou dizendo para todo mundo que em fevereiro eu me aposento. E aí recebo mensagem dos cegos: quem vai ser nossa rainha da Cegolândia? Quem vai lutar por nós? Aí eu falo: gente, mas eu não posso permanecer a vida toda. Aí eu posso estar do outro lado lutando com vocês. Agora vocês lutam, eu estou num trabalho que tem que dar retorno. Aí eu vou me unir a vocês para fazer né, cobrar, fazer as cobranças daquilo que são necessário para que os cegos tenham essa autonomia e independência, né?
Sim. E você pertencendo à rede pública estadual, você tem uma força, né? Você e os demais atuantes têm uma força, né? De criar movimentos, criar procedimentos, criar, né, os braços desse trabalho. E isso, eu acho que você não vai aguentar ficar fora disso. Eu acho que
Eu
você
acho
vai se
que não.
aposentar, mas vai arranjar um jeitinho de continuar.
Mas é assim, como nós temos aqui os CAEs em Curitiba, que são os Centros de Atendimento Educacional Especializado, eles já estão jogando no palitinho, porque tem um no Instituto, tem um aqui aí em frente, né, ali na Rua do Rosário, tem um lá na Avenida, perto da Avenida Água Verde, daí tem um outro que é lá no Boa Vista, e eles estão assim me disputando para fazer serviço voluntário. Falei, mas eu nem aposentei, vocês estão brigando? Vocês já estão brigando? Né? Desculpa que entrou uma mensagem ali, daí eu desapareci um pouquinho.
Não, não tem problema.
Mas é isso aí, né?
Imagina quem não
Eu não
vai
sei o que
querer
está
dar mais.
acontecendo. Agora apareceu aqui, pergunta para o menino lá. Assim.
É, às vezes entra
Apareceu
essas
aqui
coisas
histórico, não
assim.
sei o que. Eu fechei, eu estou fechando tudo que aparece.
Ah, peraí,
Mas
peraí.
assim, Leomar,
É
eu me.
porque. Peraí, é falha minha aqui, sabe? É porque eu não entrei aqui nas mensagens. Olha só, que bom que você falou. É, tem aqui a Norma Leal dizendo: boa tarde, professoras, que prazer ouvi-las sobre esse tema tão importante. Célia Regina Pinheiro Vasques. Boa tarde a todos. A nossa pró-reitora da Uninter, a professora Denise Carneiro de Campos. Boa tarde a todos e sempre muito bom participar deste programa. A Rafaela Robel, que é uma
Que
surda,
bom.
é professora de Libras da Uninter. Dia abençoado. O Manuel Áureo Germano, que também é nosso gerente da Central de Notícias Uninter. Boa tarde. Miriam Fagundes, excelente profissional. Saudades. Ó, ele já te conhece. Lembra do Germano? A maioria conhece por
Já,
Germano.
sim, nós trabalhamos juntos.
Que legal!
Isso, é o
Aonde?
Germano. E nós trabalhamos juntos no Instituto de Educação, se eu não estou
Ai, que
enganada. Não, foi
bacana!
na. Eu acho que foi no Instituto, sim. É tanta coisa que eu não estou me lembrando, mas eu conheço, foi no Instituto, sim. Eu
Mas
trabalhei com o Benhur, trabalhei com o Germano, sabe? Nós
ao
trabalhamos no
pessoal do
Instituto de
Instituto.
Educação.
É com
Isso.
o Carlos,
O
o
Frederico.
Frederico, que era o grande diretor, né?
Isso.
A Luana
Isso.
Mann, que é uma intérprete de Libras. Boa tarde a todos, muito bons temas, muito aprendizado. Carlos Eduardo Frederico, olha aí, falamos nele, ele está aí nos assistindo. Boa tarde a todos, excelente tema. Frederico, uma honra ter você nos assistindo. Júlia Lidone Miliavaca, boa tarde, amigas. Denise Matias de Melo, que é uma gestora de polo nosso, é de um dos nossos polos da região metropolitana. Boa tarde a todos. Janete do Vale, boa tarde, que bênção, Amira. Ó, a Miriam. A Norma Leal. Que lindo esse papel de anjo, professora Miriam. A Norma Leal está comentando, o papel de anjo que você comentou. A Thaís Lisboa, que é irmã da Tânia, que é a intérprete que está atuando agora conosco no ar. A Thaís diz: excelente o tema abordado, formando um envolvimento. Peraí, eu errei aqui, eu pulei aqui. Ela diz: excelente o tema abordado, parabéns. Muitas pessoas realmente não sabem como se posicionar diante de uma pessoa com deficiência visual. A Norma Leal diz: que bacana o tema, formando o lema, formando um envolvimento, união mais forte dos alunos com os colaboradores e professores. O lema do Sobre Nós, Nada Sem Nós. E a Norma Leal
Ah,
também
sim.
diz: que dedicação e amor, professora Miriam. A Denise, a nossa pró-reitora, Denise Carneiro de Campos, diz que trabalho incrível, Miriam, parabéns. E a Norma
Obrigada.
Leal diz novamente: bom e velho Instituto de Educação, bons tempos, professora, eu lembro de você de lá. E já causava muito, professora guerreira. E a Celina Massentir, estou amando o curso, aluna do Polo Petrópolis. Essa é uma nossa aluna lá do Rio de Janeiro, de Petrópolis, que está nos assistindo. E vai entrando o tempo todo, sabe? É, essas mensagens. É que eu não estava acompanhando aqui o chat. Que bom que você falou, que daí eu fui acompanhar, né? E você contava da sua história, né? De como você começou tudo isso. E quando que você entrou no Estado, isso. Miriam? Lembra quem era o governador na época? A gente vai pelo governador para lembrar.
É. Deixa eu lembrar aqui. Porque eu já vinha. Ai, eu não lembro. 90 eu entrei no Estado. 1990.
Então foi antes do Roberto Requião. Né? Foi antes
isso,
do Roberto
foi
Requião.
Foi em fevereiro.
Não me lembro foi quem
dia
foi
19
o governador.
De fevereiro. 19 de fevereiro de 1990.
Você já entrou
lá
na
no
Secretaria
Instituto
de Educação.
De Educação.
Ah, foi lá para o
Instituto. Não, Instituto de Educação. Isso, Instituto de Educação. Eu saí do Instituto de Educação em 2001. Assim, muito chorosa para ir para a secretaria.
E uma coisa fantástica 2001. Uma coisa fantástica que vocês faziam lá no Instituto eram os cursos adicionais. Eu sempre lembro desses cursos adicionais. Eu penso como eles formavam, né? Porque os professores faziam os cursos adicionais e tornavam-se especialistas no atendimento de uma determinada natureza de deficiência, né? E vinham sabendo
Isso.
muito, né? Eram cursos realmente,
Sim.
né, efetivos, ensinavam mesmo. Eu lembro que o curso na área de deficiência visual, as professoras andavam com venda pela Rua 15, né? Era
Então,
uma das atividades.
Eu trabalhei nesse curso desde
Trabalhou,
90,
Miriam?
né?
Que bacana.
Trabalhei. Eu acho que a Norma Leal, que está falando, que escreveu, ela foi minha aluna no curso adicional. Eu acho que é quem eu estou pensando aqui. E o curso,
É, que
você.
legal. Ela tem. Diga.
Na
Oi?
realidade, eu era supervisora de estágio, eles tinham 60 horas de estágio no primeiro período e tinham 120 horas com regência no segundo período, sabe? Saíam de lá com proficiência no Braille, no Soroban, na orientação mobilidade e estavam prontas para enfrentar o mercado de trabalho.
Sim, fantástico. Eram incríveis esses cursos. Eu sinto uma falta deles, porque tem tanto professor que gostaria de ter, né? Mas agora você nos contou que lá no CAP tem. Então vamos, né, aos cursos do CAP, aqueles que desejam se especializar no atendimento de pessoas com deficiência nas mais diferentes áreas, né? Ó, a Marilene de Paula está dizendo aqui, eu também fui sua aluna, professora Miriam. Marilene de Paula. Olha que bacana, aí o pessoal guarda com
Isso.
tanto carinho.
A Maria.
Vera Freitas de Assis Bastos. Boa tarde, é muito bom estar ouvindo suas experiências. Claro, maravilha, né? Miriam, em relação ao Braille. Eu tenho notado que, bem, cegos adultos que perderam a visão depois de adultos, os que eu conheço, poucos sabem o Braille, né? Porque aí já entrou a mídia magnética, já começaram a usar os softwares e tal. Mas como é que está no ensino fundamental essa questão do Braille? Uma ocasião, eu acredito que foi você que me disse, o Estado está desbrailizando na terceira série. Será que foi você que me falou isso?
Não, não, com
Mas de
certeza
qualquer
não fui
maneira,
eu.
não, não foi? Não foi você.
Não, não.
Mas veja, o que você pensa disso? Né? O Braille continua. Nossa, o Braille, sem o Braille não há alfabetização de cegos, né? De crianças cegas.
Sim,
Nem você,
sim, sim.
como é que você vê que está hoje acontecendo dentro das escolas a questão da aprendizagem da escrita e leitura do Braille, do sistema Braille, que é fantástico e insuperável e insubstituível?
Olha, ainda continua, né? A gente sabe que existe uma corrente que utiliza a tecnologia, mas também nós percebemos que essas pessoas que não passaram e não têm o domínio do sistema Braille, elas têm erros gravíssimos na língua portuguesa, né? Porque nós temos algumas palavras que têm um som, né? Mas na realidade, quando você o som é um som de S, mas a palavra não é com S. Então, aí eles têm muitos erros. E eu acredito que o Braille seja importante, sim, para que essa criança aprenda, né? Lógico que se ela tiver uma dificuldade ou uma doença que impeça de fazer essa leitura, ela pode utilizar de outros recursos tecnológicos, mas enquanto ela está sendo alfabetizada, muito importante que ela tenha, que ela utilize o Braille, porque o Braille você vai encontrar em todos os lugares, né? Em todos os lugares. A gente sabe que não existe, né? Que é para ter em todos os lugares as plaquinhas ali escritas em Braille, mas tem lugares que não tem, né?
A
Mas eu
Uninter
acho
tem.
muito importante. Eu converso sempre. Que bom, que bom. Eu converso muito com professores já que são que já se aposentaram, outros que estão iniciando agora. E assim, ele sempre fala. Hoje tem o Orcam também, que é aquele óculos, né? Que você colocando o óculos, ele pode ler as páginas ali para você, que custa assim muito caro, mas é o que eu falo, é o som da palavra. Aí ele vai escrever errado. Então eu acho que até ali no sexto ano, sétimo, oitavo, nono ano, ele precisa sim. Quando ele chega no ensino médio, ele pode ter os recursos tecnológicos e ao mesmo tempo alguns complementos táteis, né? E até não vai deixar de utilizar o Braille, mas ele não vai fazer ter um livro em Braille do ensino médio que terá 400, 500 páginas, né? Muitas vezes ele não quer carregar aquele livro. Mas eu sou uma pessoa que sou brailleista. Eu defendo Braille assim muito, sabe? Defendo mesmo. E
Que
em
bom.
função dos erros, né? E em função também da acessibilidade deles. Nós temos hoje ali a biblioteca pública que tem vários títulos em Braille. E o que a gente percebe é que os mais novos, eles não procuram ler. São os mais velhos que leem, né? São os mais velhos.
É verdade, mas que bom, você me tranquilizou, porque quando me disseram isso, que estavam desbrailizando na terceira série, eu fiquei tão assustada, porque a gente sabe que não se consegue alfabetizar só ouvindo, né? Como vai escrever depois, né? Como você
Sim.
disse. E ficaria um problema parecido com o dos surdos, né? Na questão da alfabetização e do letramento, se não existisse o Braille, né?
Sim.
Ficaria essa lacuna. É um furo que permanece para todo sempre, né? Que vai repercutir na aprendizagem dessa pessoa em todos os níveis de educação, né? Ela pode fazer doutorado, mas ela vai ter essa dificuldade.
Sim.
Então, que bom que continua se usando o sistema Braille, que é de uma importância fantástica que muita gente não sabe, né? A importância do sistema Braille. Miriam,
Verdade, verdade.
nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Foi tão gostoso bater esse papo com você que a gente nem sentiu uma hora passar. E eu gostaria de deixar para você aí os microfones e as nossas câmeras domiciliares à disposição para você passar a mensagem que você gosta de passar, né? Aquilo que você deseja que as pessoas saibam sobre a deficiência visual, sobre as pessoas cegas e baixa visão. Dê aquela mensagem da profissional tão brilhante que você é.
Ah, obrigada. Bom, eu gostaria de encerrar assim dizendo, né, que a pessoa cega, a pessoa de baixa visão, ela tem uma limitação, mas ela não é incapacitada, né? Ela consegue fazer as coisas que nós também que enxergamos fazem, né? É, lógico, tirando situações, uma pessoa cega não vai dirigir. Né, ou aquilo que requer mesmo a visão, mas que ele é capaz de fazer muitas coisas, de ser um professor, de trabalhar nas empresas, ele tem o lugar dele na sociedade. E isso que a gente não pode esquecer, que não é por uma deficiência, eu já coloco essa deficiência entre aspas, que essa pessoa é incapacitada. Então, assim, nós vamos acreditar nas pessoas, né? Vamos dar oportunidade às pessoas e os professores que estão me ouvindo, quando estiverem dando aula, que tenha um estudante cego, quando você for ao quadro escrever alguma coisa, não esqueça de ler para ele, né? Porque se tem uma criança cega que é mais desenvolvida e não tem muito. Sem vergonha de falar em público, quando o professor de matemática está no quadro escrevendo esse aqui somado a esse vai dar esse resultado, isso aqui sobre isso vai dar esse resultado, ele fala, ô, professor, valeu, hein? Estou vendo tudo. Agora, tem aquela criança cega que não tem essa coragem e ela vai ficar quietinha e o aprendizado dela vai ser inferior aos demais estudantes da sala. Então, assim, que lembre, né, quando você tiver um estudante cego, ou um estudante de baixa visão, ou um estudante surdo-cego na sala, que você converse, né, com a guia intérprete, no caso da surdo-cegueira, perguntando o que vai ser melhor para aquele estudante, porque ela sabe, e com o aluno cego, converse com ele, com surdo cego, se ele tiver Libras tátil, dá para conversar também, né? Conforme a comunicação que ele conhece e que ele faz uso. Mas assim, nunca deixe o seu aluno fora das atividades que você está fazendo, né? Então, esse é o meu pedido assim, e quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Precisando de alguma coisa, o CAP está à disposição, né? Eu te falei que agora eu estou no CAP também, né? E aí, o que precisar, a gente está à disposição. E muito obrigada pelo convite.
Nossa, Miriam, eu agradeço muito você estar aqui com a gente. Aqui não param de chegar mensagens elogiando de Vera Freitas de Assis Bastos, Marilene de Paula, diz que precisa de curso de capacitação para surdo-cegueira também. Não sei se o CAP já oferece curso para surdo-cegueira.
O CAP vai oferecer sim, mas agora só quando voltar presencial, né? Agora,
Presencial.
quando voltar o presencial, sim, já está lá na planilha para ter o curso de surdo-cegueira.
Ótimo. O pessoal do Ciane vai fazer. A Norma Leal diz que realmente é isso. A irmã dela foi professora e a prima professora também trabalhavam lá no Instituto. E te admiro muito como pessoa e profissional. Um exemplo a seguir. A Valéria Cristina Gonçalves é nossa do Ninter. Ela trabalha lá na área comercial e ela é encarregada de verificar as questões de acessibilidade nos nossos polos de apoio presencial, que são mais de 700 em todo o Brasil. Então, a Valéria, ela é responsável ir lá ver em cada polo que vai abrir ou que teve alguma reclamação de um aluno, alguma coisa, ela vai lá olhar como é que está a acessibilidade física e arquitetônica, de mobiliário, as plaquinhas em braille. Ela está dizendo aqui, dando parabéns para você e dizendo que estamos buscando ter o braille em 100% dos polos. Realmente, eu estou acompanhando isso, está havendo uma ação assim bastante consistente para que as plaquinhas em Braille existam em todos os polos da Uninter. Nos nossos campi, em Curitiba, em tudo isso já tem. Então, a Marilene de Paula fala dos livros ampliados que ficam muito grandes. A Norma Leal fala comigo agora. Gratidão, professora Leomar, por proporcionar esse momento tão rico de informação junto a uma profissional tão capacitada e comprometida. Gratidão, professora Miriam, por nos brindar com sua experiência e conhecimento. E parabéns e obrigada à equipe da Rádio Uninter por esse meio de comunicação, disponibilizando momentos de troca, reencontro e conhecimento. Carlos Frederico, parabéns, Leomar, Tânia e Miriam. Final de tarde, uma fala tão importante sobre a deficiência visual. Marilene de Paula, pode ser à distância o curso, ela está dizendo, mas você já respondeu, né, que tem que ser presencial. Já. E a Vera Freitas de Assis Bastos, vamos aguardar. Então, veja quanta gente se manifestando aí, que ama você, reconhece o teu trabalho, e agora, numa próxima, nós vamos fazer um programa sobre surdo-cegueira, e falar sobre a surdo-cegueira, né, que está tendo um número bastante aumentado nos últimos tempos, né, pessoas com surdo-cegueira. Então, verdade. Gente, chegamos ao final do nosso programa. Miriam, eu fico muitíssimo grata. Você é um espetáculo, uma pessoa que tem um conhecimento profundo e que transmite de uma forma tão clara e tão simples e muito rica, realmente, foi a tua entrevista com você. E, então, eu me despeço aqui de você e de todos aqueles que nos acompanharam até esse momento, que estão nos assistindo, e aqueles que nunca haviam nos assistido, todas as sextas-feiras, às 16h30, nós estamos com o programa ao vivo Inclusão em Rede, que é produzido pela Rádio Uninter e é realizado pelo Ciane, que eu tenho o prazer de coordenar, né, o serviço de inclusão da Uninter. Uma boa tarde a todos, um excelente fim de semana e até a próxima, né? Fiquem todos com Deus. Beijo para todos.
Inclusão em Rede.